da arquitetura.
Olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Feliz 2020! Ouvintes da Rádio Ninter, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura e o tema do programa de hoje é Superfície Física na Sustentabilidade da Arquitetura. Nosso programa tem sempre um segredo a ser desvendado por você, ouvinte. Nós vamos dando dicas aí no decorrer do programa e você pode comentando ao vivo aqui no Facebook e com o que você acredita que é o segredo. E no final nós vamos revelar para você qual que é esse segredo. E para conversarmos sobre esse assunto, temos aqui uma convidada muito especial, Elaine Jordan. Elaine Jordan, olá. Engenheira, cartógrafa pela UFPR, mestre em ciências geodésicas, doutoranda no programa de pós-graduação de engenharia civil da UTFPR, trabalhou 8 anos na Telepar, no departamento de engenharia, setor de projetos, empresa de aeroimagem como gerente de projeto na área de cartografia, geodésia e fotogrametria. Trabalhou como professora em várias universidades na área de topografia, no curso de engenharia civil e arquitetura. Fez essa relação aí muito interessante entre a área de engenharia e arquitetura. Professora de desenho técnico e coordenadora também de escritório modelo. Então, essa relação muito próxima com a prática e o ensino. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
E eu começo perguntando para você que nos ouve. Você já ouviu falar em superfície física em arquitetura? Às vezes parece óbvio, mas será que é tão óbvio assim? Ou você já ouviu falar em levantamento topográfico, plano altimétrico, geodésico, fotogrametria, tudo isso é próximo para você, ouvinte, ou não? Ou você sabe quando... Aqui, sabe aquele edifício que você mora? Tem alguma limitação de sol ou problema de insolação, ventilação? Porque depende aí do posicionamento do terreno que permite ou não uma entrada de luz. Ou, dependendo da posição que está no terreno, tem uma vista da paisagem. O que você acha? Será que essas limitações são provocadas pelo terreno ou podem contribuir de aonde você está ali no terreno? E aí, essa superfície física em que os edifícios são implantados tem relação com o terreno? Tantas perguntas! Então, começo aí com esses vários questionamentos. Então, o que é essa superfície física, nossa convidada?
Olá, boa tarde, ouvintes. Quantos questionamentos? Bom, vamos lá. A ideia é entender como que a superfície física da Terra pode interferir na sustentabilidade no caso da arquitetura e urbanismo. Devemos pensar inicialmente que todos nós precisamos nos localizar. Nós precisamos ter um lugar para morar. E isso compreende a superfície física da Terra. Nós precisamos estudá-la e representá-la. Esta é a função do cartógrafo. Eu, como engenheira cartógrafa, preciso me preocupar com isso. E dentro das ciências da cartografia, nós temos a topografia, que apoia a geometria e a trigonometria para que nós possamos estudar a forma, a dimensão e a superfície terrestre, aonde na topografia nós não consideramos a curvatura terrestre. A finalidade principal de conhecermos a superfície é que nós possamos configurá-la numa fração limitada, com uma escala apropriada e também mostrar benfeitorias que porventura tenho nesse terreno. Uhum. Então, a superfície física da Terra nada mais é do que a superfície pela qual nós caminhamos. E assim, através da topografia, nós medimos. Considerando a planimetria, a medição é feita das distâncias horizontais e cálculo da área de um terreno. Considerando a altimetria, nós trabalhamos com os desníveis desse terreno, conhecendo a diferença de altura, que nós também chamamos de cotas ou altitudes.
Tudo e isso... aí que vem o termo plane altimétrico.
Isso, juntando, no caso, o levantamento topográfico, ele pode ser chamado de levantamento topográfico ou plane altimétrico.
E aí quando vem um cliente, pergunta para a gente assim, faz um levantamento ao plane altimétrico, o que, que é um levantamento plane altimétrico, para que serve, por que a prefeitura exige? Né? Então começa daí essa necessidade, não é somente bater cartão, vamos fazer porque a prefeitura pede, não. Há uma necessidade não só técnica, mas projetual para isso. Né?
Com certeza, porque a partir do momento que eu tenha todo o conhecimento dessas distâncias horizontais medidas, elas nada mais são do que as limitações do meu terreno, né, a divisa entre o vizinho ou o alinhamento predial. Quando nós falamos em área, como é que eu vou fazer o projeto de uma edificação se eu não sei a área do terreno? E quando eu falo de desnível, é onde visa a parte da sustentabilidade, porque hoje as pessoas se preocupam muito em fazer com que a construção seja locada no terreno com a maneira natural. Uhum. Isso é importantíssimo. Muito bem, entendendo a questão da topografia, nós podemos pensar que através dela nós podemos trabalhar com esse terreno, fazer o que nós chamamos de terraplanagem ou terraplenagem, onde nós vamos tirar e colocar terra, fazer corte e aterro para fazer com que esse terreno fique no formato ideal para receber a obra. Algo que algumas pessoas confundem é o estudo do solo. A topografia não estuda o solo. A topografia faz medições. Quem estuda o solo é a mecânica dos solos, onde o processo de geotecnia é feito uma sondagem, uma retirada de solo desse terreno, levado para laboratório, e aí sim vai se saber qual é o tipo de solo existente naquela região.
E aí fazer uma observação, Elaine, com relação agora, principalmente nesse momento do ano em que acontecem muitas enxurradas,
sim,
que acontecem
as inundações, as enchentes.
Exatamente.
Perfeito.
Né? E aí tem essa questão físico-química, né? Do solo, da água, que acontecem as percolações, que na verdade não é porque acontece agora, já é um processo.
Um processo, e com a quantidade quanto aumentou mais a retirada de vegetação do solo, ele fica mais suscetível a deslizamentos, a queda de barreiras. Então, nós temos que estar muito atentos a isso.
E isso tem a ver não só com relação ao solo,
não,
que é outra área, mas tem a ver também com corte e aterro.
Com certeza, com certeza.
Porque se não fez adequadamente, não fez a drenagem, não fez o corte e aterro adequado, tudo isso acaba provocando ou contribuindo para um desabamento.
Com certeza, né? Isso é importantíssimo. E aí nós saímos da parte da topografia, ou vamos relacionar a superfície física da terra com a sustentabilidade. E nós precisamos entender que a questão da sustentabilidade não é algo novo. No século XVIII e XIX, devido a muitas doenças e epidemias, houve a necessidade de se ter um plano de ocupação urbanística, onde foram definidas normas e leis para diminuir os problemas habitacionais. Quer dizer, a gente acha que o problema habitacional acontece hoje? Não. No século XVIII e XIX já acontecia, e antes disso também. O primeiro plano diretor urbanístico para o bem-estar da população aconteceu em 1853 na França, na cidade de Paris, que foi conhecido como Haussmann. E houveram adequações nas moradias já construídas, aberturas e alargamentos de novas ruas já existentes e novas ruas, houveram demolições, foi trabalhado com saneamento, que ainda é muito precário em algumas cidades, e construções de novas infraestruturas. Este plano foi divulgado e foi movimentado por outros locais também. Chegaram a Barcelona, Washington, Chicago, Viena, Rio de Janeiro e Nova York. onde as prefeituras dos locais ficaram responsáveis em definir tudo que poderia ser construído, controlando moradias indesejáveis, indústrias poluidoras. Foi o que a gente pode pensar numa nova forma de cidade. Nos anos 80, através de pesquisas e estudos, os cientistas mostraram preocupações com os impactos ambientais, aonde esse impacto afetava não só a saúde humana, mas a fauna, a flora e todo o ecossistema do planeta. E assim, nós temos que pensar em que é necessário consumir e produzir sem deixar de pensar no meio ambiente. Em 1987, Gro Harlem Brundtland, que foi ministra da Noruega e presidente da Comissão da Organização das Nações Unidas ligada ao meio ambiente, diz que a sustentabilidade significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades. Olha a nossa responsabilidade.
Pois é, e aí a gente sempre fala o seguinte, toda e qualquer intervenção que nós fazemos, nós arquitetos, engenheiros, fazemos no espaço, como fazer de uma maneira sustentável?
Sustentável.
Porque estamos interferindo na natureza.
O tempo todo.
Estamos ocupando o espaço físico.
O espaço físico. A superfície física está sendo alterada.
Exatamente. Né? E aí tem essa questão do desenvolvimento. Né? Como pensar nas gerações futuras, sendo que estamos interferindo?
Sim. Veja que a partir dos anos 90, todo mundo se propôs a fazer melhorias. Pensando em quê? Em ter fábricas mais modernas, em gerar energia mais limpa, criar carros menos poluentes, ser mais rigorosos com as emissões de carbono, né? Fazer com que a natureza seja protegida e regenerada, menos degradada pelo homem. E em 1997, foi divulgado que o planeta foi sustentável até os anos 90. E que a humanidade já usou hoje mais de 20% dos recursos da capacidade de suporte global. Isso é extremamente sério. Né? E de acordo com Jerry Wildonson, 2013, ele diz assim: precisamos mudar a maneira de planejar, projetar e construir as nossas edificações, para que tenhamos chance de reduzir as emissões gerais de dióxido de carbono em relação aos níveis de 1990, quando foi definido o Tratado de Quioto. E assim, naquele período, eles definiram que entre 2000 e 2020, nós teríamos já usado 37% dos recursos. E nós estamos em 2020. Então, isso é alarmante, né? Mas nós precisamos agora pensar na arquitetura. Né? Eu não sou arquiteta, né? Eu sou engenheira cartógrafa, mas sou apaixonada pela arquitetura e entendo que a arquitetura tem uma responsabilidade muito grande em desenvolver construções sustentáveis. E aí eu trago o relato de Rômulo Barato, de 2016, que ele diz que nós temos tantas definições da arquitetura quanto há de arquitetos ou pessoas que comentam sobre esta prática, né? Quem não é arquiteto?
Cada um tem um. Cada arquiteto tem sua definição.
Isso mesmo. E ele define assim, né? Que a arquitetura é, enquanto trabalhamos em um projeto, importante. Ou refletimos por que escolhemos esse caminho profissional. Né? Então, tem momentos que você está tão envolvido e que você se concentra, mas tem momentos que dá desespero, porque você tem que adequar algumas coisas que você não consegue. Porém, na maioria dos dias, a arquitetura é uma prática difícil. Em outros, ela é maravilhosamente satisfatória. Porém, o mais importante, talvez, é que a arquitetura, ela está aberta a possibilidades. E Rômulo ilustra 121 possibilidades do significado de arquitetura. Eu vou apresentar apenas 5 citações. A primeira delas foi dita por Sian Leili. Ela diz assim: arquitetura é muito mais do que a construção de um objeto em um terreno. é uma reinvenção do próprio local. É, Cláudio Silvestrin, ele diz assim que a arquitetura deveria supostamente completar a natureza. Achei incrível essa definição. Yeah. Uma boa arquitetura torna a natureza mais bonita e confere poder. Olha o que diz Renzo Piano. A arquitetura é um trabalho muito perigoso. Se um escritor faz um livro ruim, as pessoas não leem. Mas se você faz a má arquitetura, você impõe a feiura em um lugar por 100 anos. É. Isso é sério.
E aí complementa, dá para complementar ainda essa questão, né? Ainda não é só a feiura, né?
Não.
É a saúde das pessoas,
principalmente.
Né? Porque são espaços em que as pessoas vivem, trabalham, dormem.
Com certeza.
Né? Então tem isso.
E olhem os Kahnemeyer. Arquitetura é inovação. Então nós estamos aqui para inovar. Fisk Johnson diz assim: arquitetura é mais do que apenas edifícios. Essas estruturas podem inspirar e motivar as pessoas a fazerem grandes coisas. Isso é incrível. E como eu disse que eu sou engenheira cartógrafa, mas eu convivo muito com o pessoal da arquitetura, tenho o maior respeito por esses profissionais e sei da necessidade que nós temos de ter essa ligação entre profissões. E aí eu trago o relato da arquiteta Marilice Casagrande Botelho, que ela diz assim: a arquitetura trata de abrigos. Desde a antiguidade, a humanidade se protege das intempéries, das invasões, dos predadores. E sempre esses espaços cumpriram e cumprem as funções que visam dar a qualidade de viver. Nos agrupamentos humanos, quer seja uma pequena vila ou uma metrópole, a organização dos espaços comuns e os públicos também se faz com pensamento arquitetônico. Esse pensar em todos os sistemas faz com que a arquitetura se torne complexa, porém não menos fascinante. Muito obrigada, Marilice, pela sua informação.
Né?
E pensando nisso, nós temos que entender que a arquitetura, ela precisa de um plano diretor. Uhum. E desde 1988, através de uma lei que foi criada para reduzir as desigualdades da população em diferentes áreas urbanas, essa lei permitiu os municípios cuidar da ocupação do solo, torná-lo mais eficaz e integrado. E hoje, as cidades e bairros, elas estão mudando, visando investimento e modernização. Os bairros degradados estão sendo remodelados pelas prefeituras, com construções de praças públicas, novas áreas verdes, passeio público, teatros, museus, mais moradores e comércio. Além do transporte mais integrado, com paradas de ônibus, trem, metrô, encanamentos mais modernos, novas fontes de iluminação, limpeza urbana eficiente, tudo seguindo um plano diretor, o qual tem participação popular com a formação de conselhos municipais, os quais ajudam a fiscalizar o prefeito e os vereadores. A população fazendo a sua parte, que é importantíssima.
E isso tem a ver com escalas, porque tem a superfície física, ela tem relação com uma escala menor, na escala do lote.
Sim, dos terrenos.
Dos terrenos e vai crescendo até uma escala de uma quadra, escala de um bairro, até a escala de uma cidade.
De uma cidade.
Então, isso não reduz a responsabilidade e o comprometimento ambiental. Então, isso é importante também comentar.
Com certeza. Nós temos que pensar que a superfície voltada para sustentabilidade, para arquitetura, não quer dizer que eu tenho que me preocupar só com o local em que eu vivo.
Exatamente.
Né? Todos os lugares por onde nós transitamos é de nossa responsabilidade, porque nós temos que fazer parte deste meio.
É.
Né? A população tem que estar esclarecida sobre isso e buscar as suas necessidades.
É.
Né?
É, porque às vezes um pensamento assim, porque o espaço é público. E o público, ele tem dois pensamentos.
Uhum.
O público é público, então não vamos cuidar porque é público.
Porque é público.
Uhum. E o público, vamos cuidar porque é público.
Com certeza, com certeza. Eu acho
que
é o nosso lugar.
É o nosso lugar.
Sim.
Somos todos cidadãos.
Exatamente. Exatamente.
E é a superfície física. Sim. É onde nós passamos, onde nós percorremos esse espaço, onde nós vivemos. Sim. Ninguém vive fechado no seu casulo.
Não. E é interessante falar que a topografia, se eu for para a Lua, eu posso fazer a topografia da Lua. Se eu for para Marte, eu também faço a topografia de Marte, né? É. Porque também é uma superfície.
E agora me diga uma coisa, por que que é importante se preocupar, então, com a localização e orientação?
Olha, isso é algo que as pessoas, muitas vezes, quando vão visitar um terreno, né, um empreendimento, passa despercebido. Mas a localização é importante para que a gente veja quem é a vizinhança mais próxima, né? Uhum. Quem vai morar perto
Falando
de mim?
Falando em cidade,
Falando em cidade, né? Isso, em relacionamento, né? Uhum. Que estilo de vida tem essas pessoas que moram próximo da onde eu vou morar, né? O trânsito que passa por ali, as horas do dia, né? Quem são os frequentadores dessa região? Pensam como eu? Valorizam essa superfície, a qual eu também, né, tô trafegando? O lugar é seguro? Eu tenho acesso a quê nesse lugar? Tenho escolas, hospitais, bares, restaurantes, supermercados? Tem ruído nesse lugar?
E aí agora você falando nisso, desculpe até...
Imagina,
já,
nós estamos aqui para...
Você tá falando nisso e eu tô fazendo uma outra relação e eu gostaria até que o ouvinte participasse, comentasse com a gente... porque quando a gente fala em superfície física, o primeiro pensamento que vem à mente é de algo físico. E o que você está trazendo para a gente, e a nossa discussão está levando, é algo além do físico.
Muito mais, muito mais. Muito
É todo
o entorno,
é
né?
É o entorno, é o funcionamento, é a paisagem, é o conforto, é a saúde, é a segurança.
É o vento, é a iluminação.
Exato, então é muito mais que isso.
É muito mais que isso.
Então essa superfície física, ela é além. E aí fica uma dica para quem está ouvindo aí, os segredos da arquitetura.
Isso.
Então é muito mais.
É muito mais.
Né? Então é a superfície física como
uma base, né?
Uma base, um caminho a se percorrer, né?
Uma localização.
É uma localização que vai densificar tudo isso. Mas
isso
é só algo para permear tudo isso.
Com certeza. Eu não posso simplesmente locar a minha casa e achar que dali eu nunca mais vou sair, né?
É como se fosse um corpo.
Isso, exatamente.
Nós não somos somente físicos.
Sim, nós somos muito mais
do que isso.
Muito
mais do que isso.
Perfeito, né? Isso mesmo.
E outra pergunta, você terminou aí a resposta?
Não, e a orientação do terreno, ela é importantíssima, né? Todo projeto topográfico, ele precisa ter o seu norte orientado. Por quê? Porque os profissionais...
Ah, isso!
Esse é o norte, é importantíssimo.
Importantíssimo.
Por que o norte? Porque em locais como Curitiba, é importantíssimo que os locais que a gente precisa de sol estejam direcionados para a face norte. E assim, nós vamos ter mais insolação, mais ventilação, menos doenças, né? Aquele mofo que muitas vezes aparece na nossa casa, é importante que ele seja, né, tratado, e é o sol que vai nos ajudar com relação a isso. Então, localização e orientação são importantíssimas.
E assim, quando a pessoa quer comprar um terreno...
Tá.
E aí, comprar, ou enfim, né, tem o comprar e... Tem várias modalidades aí. Mas o que ela deve... levar em consideração, já que estamos falando aí em sustentabilidade, quando o terreno tem um plano e um acidentado. Acidentado no sentido de inclinado.
De inclinado, um aclive, um declive.
Exatamente.
Nesse terreno. Perfeito. Olha,
aí a pessoa fala assim, não, eu quero um plano para dar menos trabalho, entre aspas.
Perfeito.
E será que é isso mesmo?
Olha, a primeira coisa que acontece quando a gente compra um terreno, todo mundo diz, meu terreno é lindo, né? Lógico, ele economizou para fazer essa compra. Então, vamos pensar que os terrenos planos, em geral, eles são mais caros. Porém, podem até ter áreas menores, né? E aí, é importante que esse terreno, depois de ter feito o levantamento topográfico, seja realizada uma construção de acordo com a área disponível nesse terreno. Porém, a gente pode economizar aí na terraplanagem, né? Se o terreno já é plano, eu vou fazer um projeto que condiz com esse terreno plano e também economizar nas fundações. Já em caso de terrenos planos que ficam abaixo do nível da rua, a gente pode correr o risco de ter problemas de enchente, né? De infiltração de água, locais assim próximos de rios ou várzeas, a gente corre o risco de inundações. E precisamos nos preocupar com drenagem. E aí essa drenagem pode encarecer no caso de um terreno plano também. Já terrenos em declive, é importante salientar que tanto o aclive quanto o declive no terreno, o aclive, a casa vai ficar mais alta do que a rua. O declive, a casa vai ficar mais baixa do que a rua. Eles são de extrema oportunidade, principalmente na questão de sustentabilidade.
Olha só.
Em geral, eles são de menor custo. Um terreno inclinado tem um custo mais baixo. Mas podem gerar uma construção um pouco mais cara. Os terrenos, eles precisam de sondagem para a gente poder saber o tipo de solo. Sim. Em alguns casos, terraplanagem. Essa terraplanagem pode gerar os muros de arrimo, que são caros, né? Em terrenos com muitas inclinações. Porém, um terreno com aclive ou declive nos possibilita uma vista panorâmica, privacidade em relação aos vizinhos, e os projetos mais criativos e dinâmicos acabam compensando os investimentos. Então, nunca diga que é caro. Planeje, se organize, projete, para depois entender o que realmente é caro.
E ainda tem uma outra questão, né? Porque a sustentabilidade, às vezes as pessoas acham que é caro, sem planejar, sem fazer um estudo de eficiência energética, com iluminação e ventilação natural. Nem estamos falando em equipamentos, em sistemas caros. Não. Então, pode-se fazer um estudo de ponto de equilíbrio.
Com certeza. De,
e que nem sempre... Sabe que tem estudos que às vezes até é mais barato.
Aham, com certeza.
Que o sistema convencional.
Perfeito.
Se bem planejado, pode sim sair até mais barato.
Com certeza.
Então, aproveitando justamente a questão.
A superfície física da
superfície.
olha só. Chegamos onde, né? A gente queria, né? Então, para que a gente possa reduzir esses desperdícios, porque toda obra tem os seus desperdícios. Porém, reduzir desperdício, custo, tempo e buscar recursos, é importante que todos os projetos estejam regularizados e aprovados na prefeitura. Seja a planta topográfica, seja o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural. E assim, nós vamos conseguir construir algo sem grandes preocupações, ganhando tempo e muitas vezes dinheiro também. Mas nós precisamos criar a conscientização de que nós precisamos consumir cada vez menos recursos não renováveis e que é necessário reutilizar, reciclar produtos e reduzir a degradação. Assim, quando se faz uma terraplanagem, nem sempre a gente tem a certeza de se é importante ou não fazer essa terraplanagem. Mas, em alguns casos, o custo do serviço pode representar até um quinto do valor de uma construção. E assim, nessa terraplanagem, nós temos uma série de etapas: escavação, aterramento, drenagem, desestocamento, demolição, compactação do solo. E para que nós possamos definir se a superfície é ou não bem trabalhada, nós precisamos entender que primeiro faça o levantamento dessa superfície. Depois desenvolva o projeto. Um projeto que se adeque à natureza, um projeto que não precise tirar a vegetação existente, um projeto que possibilite que a sustentabilidade socioeconômica ambiental faça com que a arquitetura mude as suas práticas construtivas, inove em tecnologia e crie estratégias de uso da superfície da terra para atender um mercado consumidor cada vez mais globalizado, que visa diminuir o impacto ambiental.
E tá aí o nosso segredo da arquitetura.
Muito então, bom.
Agradeço demais sua participação.
Muito obrigada, adorei participar e contribuir. E vamos lá, né? Trabalhar com sustentabilidade, porque é o que nós precisamos fazer daqui para frente.
Exatamente. Aproveitar a sustentabilidade como uma oportunidade.
Oportunidade. É uma escolha e uma oportunidade. Muito obrigada.
Então, agradeço todos vocês que estiveram conosco hoje no nosso primeiro programa do ano e te espero no próximo programa daqui 15 dias. Obrigada. Até mais.
Até mais.